último debate de 2014 no nosso programa, recebendo o prefeito José Patriota, faz a avaliação do ano, fala das perspectivas, responde os ouvintes, debate os temas polêmicos, perguntas pelo 3838-1213, pela internet no www.radiopajeú.com.br e pelo WhatsApp no 9611-1676. Quero agradecer ao prefeito Patriota, a gente já vai direto para o que interessa, porque temos aí uma hora e média para debater o que interessa. O prefeito está trazendo um calhamaço de anotações aqui para falar. Eu tenho um eito de pergunta para fazer, os ouvintes também têm, então vamos administrar nosso tempo. Prefeito, em linhas gerais, sua avaliação de 2014, avaliação da sua gestão, claro que a gente poderia falar aqui de vários fatores externos, internos, fazer uma análise ampla, sua análise de gestão pode até ser influenciada por esses fatores também. Eu estou pedindo ao senhor análise do governo nesse 2014, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, queridos ouvintes da Rádio Pajeú, da Educação Popular, moradores de Afogados e da região do Pajeú e outros lugares, né, que sintoniza essa emissora através da internet. Cumprimentar os amigos aqui no estúdio, a equipe da Rádio Pajeú e os companheiros Heleno e Alexandre Palmeira.
Sua análise, como é que foi 2014 para o seu governo?
2014 foi um ano apertado para todo mundo, né? Estamos concluindo hoje, último dia do ano, com muitas dificuldades, com muitas barreiras, com muita demanda da sociedade, o volume é grande, a sociedade tem direitos, busca esses direitos, e a primeira porta a ser batida é a porta do governo municipal, dos governos municipais, porque está próximo, né? Prefeito, os secretários, os vereadores, as autoridades locais estão mais próximas da população. E a população conhece pelo nome, sabe onde é a casa, sabe onde é o local de trabalho. E é natural que levem todos os seus problemas para desaguar aí. Infelizmente, houve uma transferência enorme de responsabilidades e os recursos não foram na mesma proporção. Mas, de qualquer forma, Nil, eu diria que, como são 24 meses que completa amanhã de gestão, a data da posse, 2 anos... uma cidade desafiadora, uma cidade com muitas dificuldades e problemas, como muitas outras, mas eu diria que estou feliz, porque nós fechamos 2014, a partir de 2013 é difícil separar um ano de outro, até porque no serviço público tudo é demorado, né? Com muitas alegrias, né? Apesar das dificuldades. Foram as 227 casas entregues, 1,5 milhão investidos, foi o maior programa de abastecimento de água na zona rural, mais de 150 sistemas de abastecimento. Hoje nós temos 3 milhões e 600 mil litros de água por hora a mais ofertado na zona rural, para ir reduzindo o famigerado carro-pipa. 2 milhões e 300 de investimentos em obras hídricas, com R$1 milhão aproximadamente do Tesouro Municipal, para a gente sanar e ir resolvendo definitivo a sede no campo dos homens e mulheres, né? Taí, Queimada Grande, muitas outras comunidades, Carapuça, Vazinha, né? Inclusive, grande maioria com água encanada na casa, né? Sem discriminação de qualquer natureza, além das barragens, além de mais 400 quilômetros de estradas, 179 cacimbas no leito de riachos e rios, mais o apoio às cisternas, e muitas outras obras que pudemos fazer na zona rural. Nós conseguimos, na saúde, universalizar o PSF para todo mundo. O Mandacaru virou 2 PSF. Botamos 6 novas equipes de saúde bucal. Você tem uma ideia, quando nós ampliamos e reformamos o posto de São Francisco, lá são 3.800 moradores que hoje têm saúde bucal, que não tinham dentista, né? São 6 equipes de saúde bucal. Nós conseguimos fazer essa cobertura 100%, reduzimos os casos de dengue em 96%, a mortalidade infantil baixou 66%, menos crianças de até 1 ano de idade que deixaram de morrer. Nós conseguimos implantar 3 equipes itinerantes, atendendo diretamente 77 comunidades rurais de equipes de saúde da família. Nós conseguimos reformar 9 postos de saúde na zona rural e abrir mais 11 pontos de apoio para que a equipe de saúde da família pudesse atender os nossos amigos do campo, para evitar as viagens e as filas na cidade. Nós adquirimos um Ducato para carregar o povo, mantivemos toda a estrutura da casa de apoio, fizemos adesão ao programa Mais Médicos, botamos mais 5 médicos cubanos com 40 horas semanais. Nós ampliamos e reformamos a nossa farmácia básica. Nós estamos construindo o posto de saúde, o posto de saúde lá no Sombrás, um dos mais modernos, porque a casa atual é alugada. Quer dizer, são muitas as mudanças, as reformas e os investimentos na área de saúde. Compramos mais uma ambulância para reforçar o hospital regional, que a gente só tinha uma. Na educação, nós conseguimos e asseguramos. Na saúde ainda, conseguimos a UPA, que foi uma grande conquista do nosso saudoso Eduardo Campos, né, com atendimento, neurologia, Nil, de graça pelo SUS. É uma conquista estratégica, fundamental. São mais de 15 especialistas atendendo coisas que a gente não se via, consulta bem feita, exame e atendimento decente e humanizado. A UPA é sucesso absoluto, trazer o corpo de bombeiros. Nós conseguimos pavimentar 39 ruas, claro que ainda falta, são 120, é um desafio grande, né, tirar o povo da poeira e da lama. Adquirimos a usina de asfalto, aceleramos e acompanhamos, saiu do papel o saneamento básico da cidade. É uma luta que já vinha de muito tempo, mas que a gente deu prosseguimento, que num certo momento gera transtorno, mas depois vem os resultados. Nós conseguimos reformar o nosso querido estádio Viana. Hoje nós temos uma praça de esportes decente, com um gramado moderno, como todo mundo sabe, né? Atrair o corpo de bombeiros para a cidade nesses 2 anos. E na educação nós conseguimos terminar a escola Maria Giselda, que o nosso companheiro Totonho tinha começado. Foi 1.300.000 a escola lá da Costa, do Costa, do bairro Costa. 12 salas de aula, laboratório, biblioteca. São 800 alunos atendidos do bairro Costa, de São Sebastião e da Redondeza. A creche Maria Genedim Magalhães, lá no Miguel Arraes, são 244 crianças atendidas, com berçário, fraldário, sala de leitura, comida, sala de jogos, brinquedos, né, em parceria com o Ministério da Educação. A nova escola da Carapuça está praticamente concluída. Se Deus quiser, no ano novo a gente inaugura, falta o mobiliário. Foram mais de 1 milhão investidos também em parceria. A nova escola do São João Velho, que já começou, a quadra coberta, a primeira lá do São João Velho, que já está pronta para inauguração, atendendo aquelas comunidades todas. Foi 1,5 milhão entre a quadra e a escola. Ganhamos um prêmio nacional do Curta Histórias, né, da Escola Francisca Lira. Ganhamos o do deputado Mirim, com o nosso aluno Francisco Quirino, lá do Domota. De forma, universalizamos a Arca das Letras, Olimpíadas do Conhecimento, tivemos vários alunos que venceram nessa Olimpíada Nacional, merenda o ano todo de qualidade, barriga cheia para estudar, só vem 50 centavos, 30 centavos, mas 30 não dá nem para uma pipoca. Fizemos a reforma de 21 escolas, vamos agora fazer mais 6 salas de aula lá no São Brás para tirar os meninos da garagem, de maneira que na infraestrutura nós ainda desassoreamos Brotas, pegamos o terceiro ano de seca sequenciados. Compramos uma usina de asfalto para a cidade, para ajudar a tapar o buraco. Hora é calçamento, hora é asfalto, e assim a gente vai. A nova praça do bairro Padre Pedro Pereira, estamos com um centro multiuso que está em fase de conclusão lá no bairro da Ponte, né? E outras parcerias, centros comunitários em várias comunidades, padaria comunitária lá na Carapuça. O projeto Ilumina Afogados, foram 500 lâmpadas, melhorando as principais vias, a iluminação, e botando lâmpada onde está no escuro, nas ruas. Estamos avançando nessa direção. Pagamento em dias dos funcionários terceirizados, isso não foi fácil, e dos fornecedores, a gente está com pequenas pendências, com 13º e tudo, não é fácil. Deus nos ajude que a gente continue assim. A adequação do Centro de Produção de Imóveis Severino Carneiro, que o chamado Polo Moveleiro, hoje está funcionando com modelo de gestão definida. Eu acho que foi uma coisa muito boa, que o prefeito Totonho e o governo do estado, Eduardo, investiu, e a gente definiu o modelo de gestão e botou para funcionar. Hoje tem 13 empresas lá. Botamos o abatedouro regional para funcionar, também com modelo de gestão inovador, e graças a Deus todos os abates da região começam a vir para Afogados, inclusive Tabira, Sertânia, atendendo e servindo a região. Isso movimenta também a nossa economia, isso é uma coisa muito boa. É, e para fechar, na parte do desenvolvimento econômico, nós trouxemos, ajudamos na reabertura da Invesa, ajudamos na geração de emprego, graças a Deus ela está sobrevivendo, apesar dos apuros, ajudamos na abertura da mineradora Rostar, são 40 empregos diretos, né, isso é uma coisa muito boa. É, a qualificação profissional com Senac, Senai, ultimamente agora com a carreta que nós trouxemos, nova, dando curso na área de gestão hoteleira, garçom e os outros profissionais que a rede hoteleira precisa, arrumadeira, etc. Então, Nil, na área de cultura e esportes, nós fizemos diversos programas. Demos apoio à Junina Sanfonar, o esporte nos bairros, foram 600 crianças inclusas nessas atividades, apoio a jipeiro, bacamarteiro, motoqueiro, ciclo junino, cinema nos bairros, que foi um programa de muito sucesso, valorização dos artistas locais, apoio ao campeonato rural, à seleção de afogada em Gazeira, à segunda divisão. Então, toda essa parte de esportes, o Campeonato Nacional de Handebol, tudo isso foi muito esforço, muita dedicação, um fardamento para os alunos, né? E graças a Deus, aumentamos nossa frota em 13 veículos, né? Sempre mantemos o município regular com o CALC, que é o passaporte limpo para poder fazer captação de recursos, elaborando os projetos, e estamos correndo atrás de muito mais, para que a cidade possa crescer e desenvolver. Afinal de contas, só são 2 anos, 24 meses, e muitos desafios estão aí pela frente, como a questão do lixo, a questão do trânsito, a questão da feira. Nós temos muitos outros desafios a serem encarados, e agora mesmo já começamos a questão do curral do gado, que tinha sido iniciado. Eu não posso ser irresponsável, eu tenho que dar continuidade àquilo que é positivo para a cidade. Se tivesse sido um adversário, eu dava continuidade. Imagine que foi o companheiro Totonho. De maneira que tudo isso é muito importante para todos nós, né?
Essa prestação de contas que o senhor está trazendo, de certa forma, é um contraponto. Eu vou ter sempre que usar como paralelo o que
Fica
pensa o outro lado da moeda, que é a oposição.
Fica à vontade, você e o povo podem perguntar, que eu estou preparado.
O vereador Zé Negão chegou a dizer que o senhor não cumpriu nem metade do seu plano de governo, do que o senhor prometeu à população. O que o senhor coloca já é um contraponto ao questionamento dele ontem?
Não, o que eu coloco é o compromisso que eu fiz com o povo. Eu tenho que dar satisfação à população. E a população está acompanhando, né? De cada 100 pessoas, 80, todas as pesquisas mostram que aprovam e que respaldam o nosso governo. E agora eu fui para as urnas, conferi os números, é por aí. É daí para melhor, graças a Deus. O índice de desaprovação é baixo, que é normal. Tem pessoas que eu não pude fornecer emprego, aí tem um descontentamento. Tem setores que estão com interesses pequenos, contrariados, interesses bons para ele, mas ruim para o povo, e o governo é para servir a maioria. Então, o governo de maioria não tem como agradar 100%. Né? E com as dificuldades financeiras que nós temos que monitorar cada centavo que é aplicado. Não respondo individualmente, não se dirige a ele. Eu estou dando aqui uma satisfação, humildemente, aos ouvintes e à população, que a esses eu devo diretamente muita satisfação.
Vamos lá por pontos que os ouvintes já levantam. Mário Martins preside a Associação de Mototaxistas e reclama da fiscalização dos clandestinos. Foi feito aquele processo de adequação, distribuição de coletes, e há uma reclamação de que isso não estaria contento, prefeito. O que é que o senhor diz a Mário?
É verdade, Mário. Bom dia. É o seguinte, eu estou em débito com os mototaxistas. Aliás, com toda a parte do trânsito de Afogados. A parte de mobilidade, ela envolve mototaxistas. Vamos começar por ele. Então, mototaxista, a gente fez o curso da primeira turma, foi feito o colete, foi tirada a carteira, foi botada a placa vermelha. Eu fiquei de dar sequência com a segunda turma, que envolve grande parte dos clandestinos, baseado nas vagas que a Câmara, no limite que a Câmara concedeu ao município. Então, essa segunda turma atrasou porque tem investimento a ser feito, a crise financeira não permitiu, estou devendo, os mototaxistas têm razão, e nós, com a ajuda de Deus, que é quem nos inspira e nos guia, nós vamos sim fazer a segunda etapa, espero fazer esse ano, o mais breve possível, para a gente organizar, aí sim, aí a gente tira o clandestino de vez, a fiscalização vai atuar de forma rigorosa, porque também, além desses investimentos, tem os pontos ainda dos abrigos, que a gente sabe que tem uma lona, essa coisa toda, e a cidade precisa ficar bonita, tem que ter uma coberta adequada para o mototaxista, também do ponto de vista arquitetônico, né? Já que a cidade é bela e a gente tem que deixá-la mais bonita. Mas não é só mototaxi.
Eu quero pegar o gancho na questão do trânsito.
Pode pegar.
Porque o Júnior Finfa pediu para fazer um questionamento. Eu vou rodar o que você disse para o prefeito, que aí já é embalando nesse mote da municipalização do trânsito, esse debate sobre o trânsito, e que aguçou muito nesse fim de ano, prefeito. Júnior.
De sair da Rua Barão da Verdade, além de postar diversas vezes no meu blog sobre esse tema caótico, uma coisa que já virou rotina em Afogados, essa esculhambação desse trânsito de Afogados em Gavira. Na Barão de Lucena, exatamente ali da travessa Tiradentes, nas margens do Rio Pajeú, ali é um verdadeiro uma bagunça sem limite. Agora, os caras param lá os carros no meio da rua para descarregar verdura, para descarregar não sei o quê, moto que bate em todo canto. Aproveitando que o prefeito de Afogada em Gaveira vai hoje aí ao estudo da Rio, eu queria que você fizesse essa pergunta por mim. Pergunte a ele qual é a definição que ele tem de resolver os problemas desse trânsito. Porque isso foi batido durante 2014, todos, por mim, por você, pela população. E ninguém resolve nada. O trânsito de Afogado, na verdade, é o pior que eu já vi na minha vida. Ninguém, guarda municipal não resolve, polícia não resolve, poder municipal não resolve, e fica aí. Motoqueiro bota mais onde quer, motorista estaciona onde quer, e fica aí sem resposta da população, ninguém dá resposta. Tá bom, amigo?
No último debate, prefeito, nós já tínhamos falado sobre isso, o senhor falou de um plano de mobilidade que está sendo feito, e após esse plano, essa questão ia ser enfrentada pelo Executivo. O que é que o senhor diz à Finfa?
Não, meu querido Finfa, bom dia. Hoje é o último dia do ano, você está meio zangado, mas tenha calma, companheiro. Você é muito jovem ainda. E entendo, compreendo, a angústia não é só de Júnior, é de todo mundo. É de José, de Maria, de Antônia, de Patriota. Não é tão simples, não é só de Afogados. Né? Não adianta a gente usar termos pesados de esculhambação, que isso não resolve. Né? O que é o seguinte, o tema mobilidade é um desafio do mundo. E no Brasil é em Recife, é em Serra Talhada, é em Caruaru, é em todo canto. Mobilidade hoje é um desafio para todos nós, porque a rua não estica, os carros aumentam todo dia, as motos, né? O espaço é o mesmo. Então, e não é só o trânsito de veículos, mas também o deslocamento de pessoas. Quando eu falo de mobilidade, eu estou falando de mototáxi, eu estou falando das calçadas, que é o lugar do pedestre, e que viva a par de carro descotar. Que quando projetou a Rio Branco sendo de Afogados, vamos de visão, há quantos anos? Quer dizer, hoje você vê ruas largas, calçadas largas, e calçadas, inclusive, que tem acessibilidade. Falta a gente fazer as rampas, mas, no geral, um deficiente, um idoso, pode se deslocar nessas ruas centrais de Afogados. Agora, as ruas novas que estão sendo construídas não estão obedecendo a legislação e a prefeitura não teve perna para exigir. E é preciso, Nil, quero sua ajuda para fazer uma grande campanha de esclarecimento aos proprietários que constroem, aos pedreiros, aos construtores, aos engenheiros, aos técnicos, para a gente fazer calçada rampada. Está todo calçada igual. Calçada num só nível, né? Mas não, cada casa faz um batente de 1,02 metros e mais não sei quantos batentes, quando pela lei tem que ter 1,20 metros livre, né? E uma calçada emendada no mesmo plano, no mesmo nível com a vizinha. Então essa é outra campanha que a gente precisa fazer, porque amanhã eu e você a gente tá idoso, se Deus quiser, né? E vai precisar caminhar, e vai precisar de uma cadeira de roda para um ou outro, e o cego e todo mundo que tem sua deficiência física vai precisar. Então a gente tem que cuidar da cidade, tem muitos desafios para todos nós na mobilidade. Então não é coisa de Afogados da Engazeira, é do todo. E no centro comercial, e claro, isso não se faz sem planejamento, sem investimento. Tem que ter investimento, tem que municipalizar, tem que criar um organismo de trânsito que dê resposta legal, se integrar ao sistema, tem que fazer concurso e contratar pessoal. Né? Só o projeto o cara me pediu R$60 mil de cara. Então, na hora de pagar 10º no sufoco que a gente vem passando, né, se não tem financiamento, que hoje não tem acesso a financiamento, tem que ser do caixa próprio, né? Então, de onde vai tirar dinheiro? Então, tem que fazer as coisas cautelosamente. Sei que está um caos, que está uma dificuldade enorme, né? Inclusive, em relação ao mototáxi, a segunda etapa já está licitada para a gente começar o curso logo, logo, se Deus quiser. Agora, é preciso ter... É processual. Por exemplo, as vans que vêm de fora é outro problema dentro de mobilidade. A gente vai ter que ter... A gente tem um projeto para construir um local para que todas as vans da região... São mais de 200 carros por dia saindo das portas do povo. 220 carros que precisam ir para um receptivo, como Marco Verde fez. Marco Verde deu nisso muito cedo. Parabéns, está funcionando bem. E o tamanho de Arco Verde e a arrecadação também explica. Eu comprei uma usina de asfalto frio de 300 mil. A usina de Arco Verde, ele comprou uma agora, a nossa prefeita Madalena, foi 1 milhão de asfalto 500. Então cada um veste a roupa que pode. De acordo com a sua condição. Então, essa é a nossa realidade. Mas nós vamos encarar. Esse ano vai ser.
Você acha
um
que
ano...
2015 dá para.
Ah, resolve. É
quase essa questão.
2015, com a ajuda daquele Pai Soberano. Aí nós vamos precisar muito da Rádio para Júlio, de você, porque você sabe, isso para organizar tem que ter regras. Não tem um jogo sem regra. Tem que ter regra, tem que ter penalidade, punição. Aí muita gente não está acostumado, porque, por conta da. Vai achar ruim, vão reclamar também, mas não tem problema. Nosso papel, nossa responsabilidade é de disciplinar, aplicar as penalidades. Muitos estão me ajudando, como Besourão, nosso querido vereador Frank, presidente da Câmara, que amanhã toma posse, se Deus quiser, nosso vereador Pedro Raimundo, Raimundo Lima, esses vereadores que ajudam, Igor Mariano, Reinaldo Lima, Zé Carlos, Augusto Martins, esse conjunto de pessoas, estão nos ajudando a desenvolver Afogados.
Uma coisa repercute na outra. A Caroline fala da feira na Senador Paulo Guerra, se tem previsão de sair, diz que os moradores não aguentam mais, calçadas já foram invadidas, pergunta por fiscalização e que animais soltos e motos que não respeitam ninguém andam até nas calçadas lá e que a população vive um caos. E aí entra no projeto da feira. Já é outra discussão.
A feira também ela atrapalha a mobilidade. Se a gente, você vê como é difícil administrar. Muitos feirantes dizem, prefeito, pelo amor de Deus, não tira a gente daqui. Mas quem faz a feira diz, prefeito, bota num lugar coberto. Quem mora lá diz, tire daqui. Então nunca tem uma decisão, uma medida que agrade 100%. Sempre você tem que contrariar. Agora, é claro que o bom senso e a maioria aponta para o bom senso, onde a gente precisa tomar medidas. É um projeto caro, de cerca de 2 milhões de reais, sem ajustá-lo. Temos uma dificuldade que o terreno previsto inicialmente é do outro lado do rio, tem que fazer uma passarela sobre o rio Pajeú da acessibilidade. O acesso para caminhões, para carga e descarga de frutas, é um acesso precário, estive já observando, analisando, talvez tenha que indenizar a casa lá pelos bairros de São Francisco, então, e a captação do dinheiro, que é o mais complexo. Então, essa é uma coisa, Caroline, que você está coberta de razão, a gente precisa de um pátio de feira. Provavelmente vai ficar um pouco afastado do centro, aí tem quem reclama, mas fazer feira não sei aonde. Mas não tem jeito, Vai ser assim com a feira de animais, que é uma vergonha no centro da cidade, e que vai ser fora, não tem jeito, Daqui uns dias já não está fora, está dentro, que a cidade vai crescendo, e por isso que o povo vai atrás de moto, vai atrás de tudo. E quando você diz os motoqueiros, a moto não respeita, quer dizer, os motoqueiros, A moto é só o instrumento, os motoqueiros, tudo é uma questão de educação, assim como a questão do lixo, que é uma luta constante para ver se a gente se ajuda, e consegue resolver também.
Lúcia, hoje eu entrevistei o Ney Kiduti, já tinha entrevistado alguns dias a Vera Tânia falando questão de contratos, e os dois externaram a preocupação com o comportamento financeiro de 2015 e dizendo que isso é que vai dizer se haverá enxugamento ou não de contratos. A Lúcia pergunta se é verdade que Patriota vai demitir contratados da saúde, do Saúde da Família, e eu faço essa pergunta de forma mais genérica. Qual é a previsão aí para os contratados, para quem presta serviço terceirizado no município?
Olha, é uma situação difícil, Nil. Como é que você faz na sua casa, a dona de casa que está me ouvindo, que faz sua feira folgada, que compra uma coisinha a mais, mais um agrado, A conta da luz aumenta, como agora teve aumento de energia, de combustível. Então, quando você olha para o seu orçamento, para o seu pouco ou médio salário que você ganha, você tem que adequar as suas despesas. Então, na prefeitura, a família é um pouco maior e a responsabilidade é minha. Tudo vem na minha cabeça, nas minhas costas. O que é bom é de muita gente, mas o que é ruim é nas costas do prefeito sozinho. Então eu digo até a equipe. Quando o secretário acerta, foi o secretário fulano, foi não sei quem, foi o diretor, obrigado, Bombinha, obrigado, não sei quem. Eu vejo vocês dizendo isso. Não é o prefeito. Agora, quando não presta, olha o buraco na rua, olha o jumento solto, olha o cachorro na praça, olha não sei o quê, olha o cemitério, olha o lixo, é o prefeito, é o prefeito. Então, assim, é normal, estou acostumado, eu entendo essa natureza. Então, assim, meu Júnior.
Foi a Lúcia que falou da questão dos contratados.
Dos contratados. Então, é provável, nós estamos fazendo as contas, eu venho adiando essa medida. Esse mês, inclusive, alguns fornecedores deixamos de pagar pela primeira vez na história, porque gastou-se tudo que é de reserva, e a gente tem que ter responsabilidade. Não adianta estar botando para pagar, quando chegar no final do mês não paga. Parece que o desgaste é maior ainda. É triste, dói na alma e no coração. Você tem que tirar uma mãe, um pai de família, de um contrato, de uma prestação de serviço, que precisa tanto para sustentar seus filhos. A gente que é pai e as mães sabe mais do que o pai ainda, como isso dói. Por isso que eu venho adiando. Mas tem um limite. Não dá para adiar a vida toda, senão piora. Então vai depender do comportamento financeiro. As indicações desse ano, as previsões não são muito boas do ponto de vista econômico e se confirmou agora. Então foi muito difícil pagar o 13º, muito difícil pagar dezembro, foi quase 5 milhões desembolsados agora em dezembro. Só Jesus do céu sabe o sufoco que passamos, o nosso núcleo de gestão, e aí tendo à frente o nosso querido companheiro Ney Kiduto, que tem se desdobrado, fazendo conta miúda para lá e para cá, junto com o secretário, de cada centavo, para priorizar a folha líquida dos funcionários. Mas aí tem o INSS, tem o IPSMAI, que é um fundo que é deficitário, que todo mês a gente tem que botar 160 mil para pagar os aposentados. Tem a faculdade que tem que repassar, tem a Câmara de 150, 160 todo mês. Tem coisa que é sagrada, 170 contratos com a CELP, se não corta, isso é obrigatório. Quando eu somei as despesas fixas, obrigatórias, mas comparei com a receita, aí vi que a despesa está maior do que a receita. Dá certo? Não dá. Corta ali, corta acolá, diminui combustível, cortou, economizou 10 mil de que está pouco, corta mais, fecha ali, fecha acolá. Mas tem um limite. E ao mesmo tempo a seca na porta, os postos para instalar. Então é muita pressão social, muita demanda, muita rua para calçar, para asfaltar. A cidade, quer dizer, iluminação pública é amanhã. Então veio mais essa obrigação, mas não vem um real atrás para dizer, faça, que eu gosto de trabalhar, acho bom. Pode botar serviço, mas, e a equipe é disposta, mas sem condições de fazer, não é fácil. Então, Nil, é provável que haja algum enxugamento, a gente está vendo, né? E as pessoas têm que ter consciência. Pode ser provisório, pode ser 2 meses, 3 meses, e de repente melhora. Não há dificuldade, a gente recoloca, recontrata, bota no lugar de novo, a gente explica, olha no olho de cada um, pede um pouco de paciência. Claro que quem sai sempre diz, não, mas fulano ficou, eu saí, né? Ninguém nunca quer se colocar como porque eu e porque não ciclano, sempre conta uma explicação, gera uma certa insatisfação. Mas quem administra com responsável, por exemplo, Dilma agora baixou a medida provisória diminuindo direitos na área de seguro-desemprego, 18 bilhões está tirando dos trabalhadores. Mas é porque Dilma é ruim, não quer dar. Não, minha gente, não é isso. O gestor não faz por quê? É porque a situação do país, do Tesouro Nacional, não comporta. E olhe que 65% dos impostos fica com a União. O município só tem mais responsabilidade, não tem arrecadação maior. Tem mais responsabilidade. E eu tenho que compreender que não é fácil para ela. Talvez a gente tenha que adotar a mesma lei federal aqui. Então a gente não pode tomar conta com demagogia, prometendo que não pode, mas olhando de fato as necessidades.
Pegando o gancho, o senhor falou de medidas impopulares e a Câmara debateu muito essa mensagem enviada pelo senhor nessa convocação extraordinária. O que, que o senhor... Já ouvimos vereadores de um lado, do outro, ouvimos o advogado tributarista que elaborou o código, essa reformulação, isso. E é a oportunidade de lhe ouvir. Que compromissos o senhor firma com a população a partir desse código? Em linhas gerais, ele cria... ou não cria novos tributos, aumenta ou não aumenta, prefeito?
Olha, ele ajusta, né? Você reposição na inflação não é aumento, é ajuste. Então tem que ver, às vezes na comunicação, nos termos da palavra, às vezes ele não fica bem adequado. Você quer ver uma coisa? E aí não dá para a população se pautar no que a oposição propala. A forma de distorcer, né? E tanto é que a oposição não quis construir. não quis construir soluções. Você quis fazer a turminha do contra. Ser contra por ser contra. Né? Você acha que Pedro Raimundo, que Franco Nazário, que Raimundo Lima, né, que Zé Carlos, que Besourão, que Augusto Martins, esses meninos, Igor, Reinaldo, Sorriso Miguel são irresponsáveis? Não são. São novos vereadores de responsabilidade. Eles estão no meio do povo, eles moram aqui. Então, e nem o prefeito. Agora, claro que o código, por exemplo, quando diz, vamos fazer recadastramento, claro, muita gente quer pagar o IPTU e nunca chegou, porque não tem escritura da casa e quer um dia entrar com ação na justiça e o IPTU vai ajudar e legalizar a futura casa para ter um patrimônio para seus filhos. Então vamos discutir isso com responsabilidade. Quando eu mandei, disseram, mande a equipe para discutir com os vereadores, que está cheio de dúvida, eu mandei. Todas as perguntas foram respondidas. A oposição disse, mas nós não vota, nós vota é contra. Que é para poder jogar, para até certo ponto está no seu papel, mas tudo tem um limite. Cabe ao povo julgar, então eu não posso recuar de uma coisa. Eu me comprometi que as taxas permanecem as mesmas, os três impostos, IPTU, ISS e ITBI não mudam, está do mesmo jeito. Então os percentuais estão os mesmos. Agora, na medida que a gente faz o recadastramento, as pessoas que nunca pagou IPTU, que querem pagar, o que procura de gente. Vai São Brás deu mais de 1.000 imóveis a mais. O cadastro está todo atualizado. Eu não vou atualizar o cadastro patrimonial, que é uma coisa boa para a cidade e para o povo. Eu não posso saber nem quantos imóveis tem, mas é assim. Agora mesmo o IBGE está me chamando, e eu chamando o IBGE, para a gente demarcar os bairros da cidade. Nós vamos fazer uma comissão com os vereadores. Onde é que termina o São Brás, onde é que começa? A gente tem que organizar a cidade minimamente. E o recadastramento, quer dizer, aí na maldade diz, não, é para cobrar mais imposto. Claro que nós vamos receber de quem não paga e deve pagar, é normal. Em todo lugar do mundo, você compra, você não pagar a CEL, o que é que ela faz? Ela corta a sua luz, ela bota você na justiça, a Comper, todo mundo, a prefeitura também precisa receber o que é. Porque o povo não cobra, como é que eu só quero que reorganize o trânsito, resolva isso, resolva aquilo, faça o cemitério novo, faça não sei o quê, faça a praça, faça o calçamento, faz tudo. E como é que faz isso? Né? Conserta a máquina, compra equipamento, bota carro, bota ambulância e vem do céu. É do que entra, na recada. É o povo que paga, o dinheiro é do povo. Agora, claro que nós não vamos abusar, nós não vamos absolutamente cobrar indevidamente. Mas tem coisas que há muito tempo, por exemplo, os cartões de crédito não pagam real. Estou numa luta para cobrar, o consumidor não vai pagar nada. Ele já paga, mas o cartão de crédito não recolhe nada. Os bancos recolhem insignificantes para a prefeitura, cartórios, tudo isso é devido. E a gente não tinha um código tributário totalmente adequado. Empresas que vêm fazer obras grandes aqui de fora, faz o serviço, vai embora e não recolhe. Então eu preciso ter um instrumento jurídico que me dê base e sustentação adequada à legislação nacional para isso. E o código só ficou pronto depois que terminou o regime. Né? Teve vereador aqui que reclamou que já votou imposto em outros momentos, né? No apagar das luzes, num minuto, sem debate nenhum. Aí agora está reclamando? Ué, rapaz, então a gente sabe, né, quais são as intenções, que tem muita gente que só quer ver o desgaste, não quer tentar jogar a opinião pública de todo jeito contra esse conjunto de forças que está gerenciando Afogados.
Eu vou ter que ir para o intervalo. A Marlene do Sítio Jati está pedindo para verificar, está inclusive aqui o Ademar, a questão de instalação do poço no Jati. Diz que perfurou, mas precisa de estrutura para instalar. E está pedindo força aí do prefeito para isso. O Ademar está dizendo aqui que vai em janeiro vai ser instalado. Em janeiro já está em cima, né? Até o fim do mês. Aluso Leandro, parabenizando o prefeito, desejando feliz ano novo. Irene Nogueira também, dizendo que não se abale com as críticas, diz que até Jesus foi criticado. Marciano dizendo que olhe e fiscalize funcionários que recebem e que não dão expediente, não trabalham direito. Marquinhos pedindo para consertar ventiladores da escola Giselda Simões, dizendo que está com calor e que lá estão precisando também de um porteiro. Tem outras perguntas aqui surgindo, a gente fala sobre elas após o intervalo, inclusive as provocações mais duras feitas ontem pela oposição. Tudo bem, no último bloco com o prefeito José Patriota. A gente temos muitas outras perguntas de ouvintes na agenda administrativa e na política. Ontem eu tive aqui o debate com a oposição, o senhor tem conhecimento, como acontece tradicionalmente. E o Jair, que é do PT, quis deixar uma pergunta gravada para o senhor e prefiro que ele faça do que ser portador. Gravamos como ele pediu, o senhor vai ouvir agora.
E aí eu quero também aqui, Júnior, deixar uma pergunta aqui para o prefeito que vai vir amanhã, certo? Se ele se arrepende de ter votado e apoiado o candidato do PSDB a presidente da República, Aécio Neves. Ou se isso vai ser uma sequência, se ele saiu aí do campo da esquerda e está indo para o campo da direita, porque essa é que é a verdadeira posição que ele tomou nesta eleição.
Tem uma variação desse tom que foi uma crítica que o senhor recebeu do Zé Negão sobre esse mesmo tema, a questão do Aécio, esse apoio do Aécio que o Zé Negão questionou. Então vamos ouvir logo, porque aí o senhor já responde os dois.
Agora faça o seguinte, veja entre eu e Patriota, quem é que é traidor. Patriota nasceu a vida dele, a história dele no campo político, na área dos trabalhadores. O trabalhador rural de Afogado da Engazeira, depois foi para a FETAP, da FETAP foi para a CONTAG, isso fazendo parte, viu? Defendendo os trabalhadores. E quando é agora, ele deu as costas a tudo isso aí. A tudo que é de melhor que vem para Afogado da Engazeira, para os trabalhadores não só de Afogado, mas do Brasil. Para ficar com o Playboy, para ficar com a S. Neves. O que é que você me diz, Ricardo? Aí você devia ver o que é trair aí. Traiu Lula, traiu Dilma. E traiu o que é mais importante, meu amigo Ricardo, o povo.
Tá aí o Zé Negão, prefeito. Esse seu voto em Aécio ainda rende questionamentos da oposição. O que é que o senhor diz?
É natural, porque se a oposição disser que eu votei certo, né? Agora, é engraçado, Nil Júnior, você querer oportunismo, você querer, por exemplo, pegar a popularidade de Dilma e a liderança, que se diz liderança local, né? Querer achar que venceu, que deu vitória a Dilma em Afogados. Mas é uma análise totalmente equivocada, né? Porque é uma eleição nacional, a força é de Dilma, era dela, né? Então, não tem comparação, quer dizer. Agora, a força local, aí a gente vê, nós tivemos 5 candidatos para votar nas eleições. Dilma ganhou porque ganhou em todo canto, ganhou em Afogados, foi uma conjuntura nacional, né? Agora, vamos olhar os senadores, o governador, os deputados que essas pessoas votaram, que esses cidadãos agora que se pronunciaram, compare a votação. Eu estava vendo aqui, para deputado estadual, nós tivemos 9.550 votos, só entre Valdemar, que teve 1.600, 2.006 de Aline, quase 6 mil votos, 5.900 de Anchieta Patriota, que foi o candidato que o prefeito apoiou. Então veja o que é que o povo pensa, o que é que o povo acha e quem é que a população segue. Não adianta esse tipo de argumento, não tem interesse. A deputado estadual foi 6 mil votos de diferença. A oposição deu 3.500, mas 4 mil votos no máximo. A gente teve quase 10 mil votos. Então é uma diferença estupenda, né? E a diferença do candidato que o prefeito apoiou aí não se fala, né? Dá 2-3 vezes mais. Gonzaga teve 7.299 votos. Né? Tadeu mais 600 votos, dá quase 8 mil votos, enquanto que o federal deles tiveram 3.600, 3 mil e alguma coisa. Então, assim, os números, né? Porque uma coisa é falar, outra coisa é ter respaldo popular. Então, isso é fundamental. Para o governador, que cantava e decantava, já estava ameaçando as pessoas que A ou B pudesse ganhar, quando apurou, abriu as urnas, deu mais de 1.000 votos de diferença para senador e governador. Então, de 5 candidatos, né? Dilma ganhou, porque Dilma ganhou em todo canto. Não depende de quem quer se apresentar ou pegar carona no trabalho, né? E quanto ao acesso a dinheiro público, o dinheiro não é meu, não é de Paulo, não é de Eduardo, não era de Eduardo, não é de Lula, não é de Dilma, é da população. Então, se o município está organizado, tem projeto, né, nós conquistamos políticas, né, para isso, né, são conquistas importantes, né, de todas as políticas públicas. Tem município que é do PT e está totalmente desorganizado, vive na inadimplência permanente. Está entendendo? Então é uma questão de organização, de articulação, que não depende dessa velha política miúda, antiga, de encrenca. Hoje é estar organizado, ter projeto, ter proposta, ter articulação para fazer captação de recursos, cujo recurso pertence à sociedade. Não pertence ao prefeito, não pertence a ninguém individualmente. E isso, eu estou muito tranquilo, sou muito bem tratado no Palácio Planalto, não votei em Dilma, todo mundo sabe as circunstâncias. Aí querer fazer esse joguinho, como quisesse me queimar com a população, todo mundo entendeu as circunstâncias da eleição. Meu candidato era Eduardo Campos, Né? Se eu fosse perguntar de arrependimento, né, eu poderia, se eu quisesse baixar o nível, dizer, não, e os escândalos do Petrolão? Você bota a sua cara aonde? Eu não vou estar para esse nível de discussão. Eu quero saber o que é que esses companheiros, essas pessoas que falaram, podem trazer para Afogados. Tem alguma fala positiva deles? Tem algum projeto? Já que eles têm tanto acesso à presidência e a tudo, me diga aí, os deputados deles, eu quero, eu disse a Zeca, disse contra o deputado eleito Zeca Cavalcante, Lerco Verde, companheiro, esse projeto de Afogados, você levou 4 mil votos, meu irmão, não pode, 3 mil, quanto foi? 3.510, não, 4.305 votos. Zeca, eu digo, eu quero os projetos e a prefeitura elabora e apresenta a contrapartida. Eu não tenho mesquinharia, agora eu quero chamar a oposição para trazer os recursos e eu vou dizer ao povo. Agora mesmo o pastor Eurico, que é deputado federal da Assembleia de Deus, um dos mais votados de Pernambuco, me ligou e disse, patriota, tem um trator completo, não é um trator de esteira, é um trator de pneu, carroça arado, grade arador, e eu preciso, porque a prefeitura está velhinho, e a gente precisa para organizar, fazer um monte de serviço na cidade e no campo, vou buscar e vou entregar, e vou dizer aqui, foi o deputado pastor Eurico, se Zeca Cavalcante trouxer, do mesmo jeito, se Júlio, do mesmo jeito que receberam voto do povo de Afogados. E o prefeito não é estreito, não é mesquinho, não vou dizer, Pedro Eugênio, do mesmo jeito, infelizmente não ganhou a eleição, o PT não fez nenhum, foi um grande derrotado nessa campanha, né? Então eu não vou estar querendo botar ninguém na parede, pô, se o cara na área tem, se a pessoa tem a sua opção, respeito, né? Agora, ser questionado, claro, a gente tem que desenvolver, agora mesmo o vereador Pedro Raimundo, que é o Cício Miguel, que votaram nesses deputados, está na nossa base. Né? E eu tenho certeza que eles vão me ajudar a falar com os deputados que eles votaram para trazer recursos, para não ficar só nas costas de Gonzaga, que ainda é pouco. Gonzaga trabalha muito, mas todo dinheiro que vem para Afogados é pouco. Né? Por quê? Só de ruas são 120 ruas. Nós fizemos 39, a gente tem que fazer mais, né? De pavimentação, né? Botar a usina para moer mais rápido ainda. Então, mas tudo isso precisa de recursos, o próprio trânsito, a feira... Né? Se a gente não fizer boas captações, eu não vou jamais estreitar. Me interessa é o povo. Essa briga miúda, né? Empurra para lá, empurra para cá, é ruim, é bom, coisa pequena, isso não resolve, não engrandece, não ajuda a crescer a cidade. Né? Aquilo que enche barriga, não. Aí eu vou atrás. O PAA, fui atrás, porque o ano passado a gente ficou sem PAA, ficamos prejudicados. Mas fomos atrás, hoje conseguimos. O PAA já está operando novamente, comprando produção dos agricultores e passando para as entidades que precisam. Para aqueles mais pobres, mais carentes, sem descrição, sem discriminação. Fui atrás agora de um projetinho de banheiro na FUNASA. Gonzaga ajudou a rentar atrás. Então, eu tenho muitos projetos a serem elaborados para melhorar essa cidade tão bonita e tão acolhedora.
Na pauta política ainda, pessoas querendo saber, deu muita repercussão, a participação do ex-prefeito Totônio, que fez uma análise positiva de sua gestão no início, dizendo, incluindo a conversa que tiveram, mas aquela fala final dele, dizendo que se eu continuar ouvindo as lideranças, ele se mantém firme. Se não, até ele pode ser candidato, repercutiu. O Antônio da Ponte diz, apesar de tantos nomes, já está falando de 2016, apesar de tantos nomes para vice, patriota escolhe Edmilson, que acha da declaração Totônio quando disse que se as metas não forem atingidas, não vai ficar satisfeito, pode disputar a prefeitura. E a Catarina Santos quer saber se patriota acredita que Totônio fará com ele a mesma coisa que tentou fazer com Giza, quando buscou impedi-la de ir para a reeleição. Palavras da Catarina. Como é que o senhor recebeu essa declaração e o que diz sobre isso?
Olha, Nilo, tem hora que eu acho a graça, porque eu não tenho nem tempo. Eu cheguei 2 horas da madrugada de Recife, conversando com o novo secretário de Agricultura, doutor Nilton, com o governador Paulo, com a nova equipe do governo que toma posse amanhã. Né? E a gente tem uma transição, tem projetos de interesse da cidade. Estive ontem na Serviço de Patrimônio da União para ver aquele terreno da estação, que é uma novela enorme, mas eu não saio de perto. O problema, Eduardo me ensinou isso, meu filho, não dê intimidade a problema, vá para cima dele, porque se você ficar longe é pior. Então não tem tempo, e nem quero, nem vou antecipar processo eleitoral. Né? Eu até entendo, quem não está com uma função efetiva direto, é 24 horas só discutindo eleição, pré-candidatura, quem é bom, quem é ruim, quem foi para lá, veio para cá. O meu foco é trabalhar, tem hora para tudo. Eu disse antes da eleição de deputado e governador, o povo é vexado, algumas pessoas, não é o povo, né? O povo está vexado é para o resultado, para o trabalho. Alguns militantes que, né, da política, é assim, é todo dia, toda hora, não tem, todo tempo é campanha, não. temos que separar, porque senão a gente perde o foco. E para quem está na gestão, principalmente. Então, eu acho que não é um desserviço antecipar discussão de eleição que falta 2 anos. Né? Já basta as eleições desencontradas. De 2 em 2 anos tem uma nacional, outra local, uma que devia ser tudo casado. Deus queira que o Congresso resolva fazer um casamento de cima a baixo, uma eleição única, para a gente ir para a urna votar e depois os políticos e gestores, quem ganhar, aí trabalhar. E quem for da oposição, fazer suas críticas e suas sugestões para que o governo possa melhorar, que eu acho muito bom. Né? Quando a oposição diz, eu quero discutir, a gente discute, numa boa civilizada. Agora, quando não quer contribuir, vai ser contra todo jeito, aí é diferente.
Agora, Totone, quando na declaração dessas, às vezes pode ser interpretado como fogo amigo. No caso de Totone, como é que está a relação? Está sem arestas?
De minha parte, muito tranquilo, porque não tem maldade nenhuma, é muito tranquilo. Né? Totone teve a oportunidade de ser prefeito 3 vezes e candidato a 4ª vez. Eu, uma delas, na que perdeu, eu fui o seu vice, né? Foi uma decisão minha. Eu deixei de ser candidato, inclusive, apoiado na época por Giza, que ela insistiu, mas Orisaldo, mas eu não ia romper o compromisso que nós tínhamos firmado, inclusive por escrito, honrei meu compromisso, fui para a luta com ele, nas 4 candidaturas dele a prefeito, né? Eu não posso dizer, né, se ele começou dando a entender que está e depois, né, dá a entender que pode, não está, aí eu acho que ele está. Eu acho. Eu tenho conversado, tenho procurado me esforçar. Erros e falhas. Qual é o ser humano? Eu tenho humildade de dizer que eu também cometo meus erros, minhas falhas, seja de condução, seja administrativa, mas ele é uma pessoa experiente, uma pessoa que tem nos ajudado, e eu confio, né? Porque assim como eu fui solidário com ele, eu tenho certeza. Outro dia eu até brinquei, eu só quero que tu seja comigo como eu fui contigo nas candidaturas e nas tuas gestões. Pronto, basta isso. Ajudando a juntar o grupo, a unificar, não dando trégua nem à oposição, né? Ajudando nas coligações dos vereadores na época, ajudando no programa de governo, nas horas boas e nas horas ruins. E eu tenho certeza que ele não vai faltar, não é a patriota, é o povo de Afogados. Né? Tem gente que diz, mas rapaz, faça a sua obra, você está, alguns projetos só iniciou, gastou bem pouquinho e deixou o resto na sua mão. Aí eu digo, não, tenha calma. A ideia, a iniciativa, houve. Se ele não teve condição de terminar, eu não sou mesquinho. Se fosse de um cara da oposição, eu ia fazer, então o Curral do Gato está lá cerca. Aí eu vou dizer, porque vou gastar 300 mil agora para fazer ele completo, não vamos fazer. As casas, 1,5 milhão, dá conta para tá aqui, vamos fazer. O Paulo, bota para moer. O abatedor, não tem. Não, acabou, nós não podemos desperdiçar recurso público, nós não temos direito. Não é Totonho, nem patriota, nem de Antônio, é do povo, patrimônio. Nós temos que zelar. É uma visão moderna, diferente. Se fosse do pior opositor, eu faria. Então, vamos lá, não vou disputar paternidade de obras, não é isso. Né? O que nós estamos fazendo é, com pouco recurso, tentando manter o equilíbrio mínimo. Então, eu confio e acredito que o Totonho está firme, ele é da Frente Popular, todas as oportunidades que ele quis. Nessa última agora, não foi candidato a deputado porque não pôde ou porque não quis, mas eu fui lá de primeira mão hipotecar meu apoio e minha solidariedade, né? Porque é merecedor. Está entendendo? Tem uma história construída, a história de Afogados, com a participação dele como gestor. Agora, estilo de gestão, método de abordagem e visão de um setor de outro, nós somos diferentes, não tem como não ser, mas nós convivemos esses anos todos, mesmo diferentes, não há dificuldade. Então eu tenho uma boa relação, não vejo, de minha parte, não há dificuldade nenhuma, e espero e confio que a gente possa marchar juntos, para, não pensando nele ou em mim, no, em benefício próprio, a gente está pensando no povo, no interesse da maioria. E eu estou aberto, inclusive, disso aí, ó, tá alguma crítica, alguma sugestão, à vontade da gestão, né? Isso faz parte, não é só para ele, é para o povo inteiro, o povo todo critica. E um programa como você tem, Nil, não deixa nada, não tem o que esconder, tudo é aberto, escancarado, graças a Deus.
Bom, vamos lá para as últimas questões, a gente inclusive há alguns minutos já teve que suspender, porque senão não dava para encerrar a tempo o programa. O Júnior Viva está dizendo que não estava nervoso não, diz ele que a ligação do celular que estava ruim.
Ah, Júnior, agora eu entendi.
O Thales,
era o celular rouco.
O Thales Tavares sugerindo que a feira vá para a estação, quer saber sobre transporte, sobre coleta de lixo, carro fechado, atual caçamba, quando está cheio, suja as ruas.
É, ele o tá lixo, Thales, você tem razão, companheiro, é um gargalo, meu irmão. a gente precisa terceirizar. Para terceirizar é muito bom, agora o serviço fica bem melhor, mas é mais caro. Tudo impacta no financeiro. É feita a reforma administrativa, que eu prometi e não fiz. Tem alguns compromissos nossos, né? Nós já executamos em torno de 70% do nosso programa de governo em 2 anos. Eu podia estar com 50%. Estou na metade, seria a metade executada. Mas tem alguns projetos que o plano, é um roteiro. É uma estrada a ser seguida. Deus queira que eu possa cumprir tudo, mas se não puder, mas eu estou olhando para ele. Tem muita coisa que não está no plano, o povo pediu e a gente também está fazendo. Então isso é relativo. Então essa história da feira, ela realmente incomoda, e do lixo também. Né? Do lixo, porque o recolhimento é em caçamba aberta, às vezes derrama na rua. Né? Também, quando é caçamba fechado, o compactador, ele mistura o lixo, isso atrapalha também a vida dos catadores. Então a gente tem que nivelar. Mas
você sabe que me incomoda muito ver aqueles catadores em cima daquele carro, né?
É ruim, né? Feio, né?
É
uma imagem desumano, ruim. Né, é uma imagem ruim, é.
Muito, né? Jânio quer saber se o senhor, como presidente da MUP, não pode pedir mais obras para a cidade e está fazendo comparativo com o Serra, que ganhou um grande hospital, diz ele.
O hospital, ele é localizado, Jânio, é um hospital de grande porte regional para abrigar todo esse sertão. Então, Serra, por conta da BR-232, da sua localização, né, como Afogado, muita coisa vem também por a sua localização, era estratégico. Para algumas coisas, Serra é estratégico. Então, a central de regulação do SEMU está em Serra Talhada. Além de ter o dobro da população, né, indústrias, e está a mais da BR-232. Estar a mais de uma BR como a 232 é uma coisa estratégica no desenvolvimento econômico de um lugar. Afogados está em segundo lugar no Pajeú. Mas nós temos a metade da população, uma cidade com potencial de logística, é estratégica também, mas Serra é mais, eu tenho que reconhecer. Por exemplo, viação aérea. Eu tenho um sonho que a gente possa ter voo comercial, porque isso ajuda na atração de empresas por conta da distância da capital. E não adianta eu brigar para botar avião comercial agora em Afogados. Mas Serra Talhada, eu já vou reforçar a luta junto com Serra. Estamos lutando. Porque se tiver em Serra, está pertinho da gente, está 1 hora de viagem. E o aeroporto lá já tem uma estrutura maior. É uma pequena ampliação, algumas adequações que a infraero exige. Então, assim, Jânio, projetos, a gente tá lutando, mas depende das circunstâncias e do tipo de projeto. Né? Esse reforço lá, o próprio governo do estado já tem esse planejamento de fazer, que é o estado que vai fazer esse grande, junto com o governo federal. Não tem nenhuma dificuldade. A gente tem que se juntar para cuidar do povo. Não é a diferença da cor da camisa partidária que vai separar os gestores de tratar dos interesses do povo. Então, lá a MUP tem me ajudado muito, porque abre muitas portas para atrair investimentos, ver experiências, tecnologias. Abre portas mesmo, né? Eu até acho que o tratamento que o Palácio do Planalto me dá, inclusive nós vamos fazer um congresso, o Planalto me ofereceu 2 ministros. Vamos me ajudar. Ajudar a Pernambuco. Ajudar não há problema com isso, né? Eu acho que nessa hora a gente não era aquele tempo antigo, aquela política velha passou. Hoje tem diálogo.
Maria Helena Magalhães pergunta, desejando feliz 2015, pergunta se o senhor levou a demanda, essa dificuldade do Hospital Regional Emília Câmara para o novo governador Paulo Câmara. Foi realmente um ano difícil aí em relação a episódios ligados ao hospital.
Maria Helena, querida, muito boa a sua ligação, a sua do Jânio, de Catarina, de Antônio lá da Ponte, que eu nem respondia de Antônio. Antônio falou no vice, Antônio, essa coisa é muito cedo, como eu te disse, nós não vamos fazer essa discussão agora. Nós temos excelentes pessoas, maravilhosas, né? Daniel Valadares, Edmilson, Alexandre Brito.
Só diga assim, nós temos Brito. Excelentes pessoas e um excelente abacaxi.
É verdade, Augusto Martins. A gente tem tanta gente. Heraldo Feijó, meu Deus do céu, quanta gente maravilhosa. Joseph Domingos, né? Que na tradição a gente chama de Josete, mas a esposa Maria do Carmo. São muitos empreendedores, muita gente boa. Toninho, muita gente que ajuda a Frente Popular, que quer o bem dessa cidade, que tem visão, que colabora. Uns ajudam com cargo, outros sem cargos, mas estão colaborando. Então, é muito cedo. Doutor Edmilson, que é um grande médico popular, que tem nos ajudado bastante. Né? Então, assim, não vamos ter ansiedade, porque, primeiro, não é o momento. Segundo, no momento certo, a gente vai escutar a liderança, ouvir o povo, mas tem a hora para tudo. né? E outros nomes, né? A própria Lúcia, não sei se ela pretende continuar na política, então, da família Moura, que eu tenho o maior respeito à família. Então, não há barreiras de nossa parte. As portas estarão sempre abertas, não há tranco, não entravanca, como diz o poeta Marcial Mello. Em relação ao hospital regional, Maria Helena, você tem razão. É um hospital que tem sofrido bastante, né? Mais uma vez, a carência de médicos. Porque essa medida do governo federal, do mais médico, de trazer o médico cubano para a atenção básica, foi fundamental. Mas limitou a atuação do médico, né? Tem alguns deles que são cirurgiões, mas não pode atuar nos hospitais, entendeu? Tem que ser o médico brasileiro. Então, agora mesmo, a presidente da República abriu vários cursos de medicina. Eu tenho que aplaudir e dizer que é uma grande medida que conta com o nosso apoio. A gente tem que formar mais médicos. Então, por exemplo, a obstetra. Então, chega a mulher final de semana para o parto, outro dia, 3 ou 4 médicos de plantão, que não moram na cidade, mas são os plantões, simplesmente faltaram, não compareceram. Qual é o milagre que se faz na hora dessa? Aí vai atrás dos médicos locais, não, estou ocupado, estou viajando, estou não sei aonde. E aí? Como é que se gerencia? Então, o governador está pagando o salário desse pra você suspende a brincadeira administrativa e bota para fora. Aí vai contratar outros. Não tem. Cadê os médicos? Não tem para contratar. Essa é a questão. E não é ruim não, plantão, se paga. Mas o médico tem tanta coisa que não vai fazer falta a ele. Agora, se o cara só tivesse aquele emprego e tal, e tal, e tal. Então, realmente, é difícil. Vez ou outra eu ligo para o hospital para saber como foi. Você tem razão. Aí corre para a serra, tem sua dificuldade. E é um centro, um metro maior, arco verde, sai bolando. Dói na alma e no coração, né? Às vezes falta, né, anestesista, o que a gente tem é pouco ainda. Então, muitas vezes também... Na restauração, no centro de Recife, várias cirurgias são canceladas por falta, às vezes, de anestesista. O paciente passa o dia com fome, quando chega na hora da sala, falta alguma coisa, um material, falta um cirurgia. Acontece muito. Então, é uma área sensível, mexe e comove a população. Mas, quando você vai dizer, vamos punir, né? Determinados profissionais que tem muito, enfermeira, pronto, se ela fizer uma besteira, pode estar para fora que tem 100 na porta para entrar. Mas médica ainda, a oferta de profissionais é pequena. Eu acredito que com a interiorização da universidade, com o aumento do número de cursos de medicina, né, formando mais gente, se especializando, aí você vai ter uma... Mas para pediatra mesmo, geriatra, pediatra, tem algumas especialidades que não tem. Não tem, você vê uma cidade dessa, Serra Talhada, né, é no dinheiro e pouquinho e não tem nem vaga. Recife, que é Recife, falta... Imagine aqui. E às vezes não tem um médico daquela área especialista para fazer. Então, mas é uma preocupação constante. O governador, tudo indica que vem domingo, vou conversar de novo com ele para ficar com esse olhar. E ele sabe que hoje a maior carência, o maior pedido do povo é cuidar da saúde.
Bom, aqui no fim do programa, Luciano Gomes lhe parabenizando pela gestão, desejando sucesso, que a população ajude o governo. Janice abraçando. O prefeito Lucinalva parabenizando, perguntou sobre sexta, se é ponto facultativo ou feriado, já falei. Lourdes Leandro parabenizando também, acho que é isso. Lourdinha agradecendo pela pavimentação e calçamento da Manuel Bezerra no São Francisco, como presente de ano novo. Tivemos que interromper as opiniões, porque senão a gente ainda estava conversando e perguntando aqui. Agradecer aos ouvintes. Prefeito, sua mensagem de ano novo, aproveito para desejar ao senhor... Sua família, um feliz ano novo e a gente mantém esse debate em 2015, se Deus quiser.
Chegamos até aqui com a força e a graça de Deus. Eu quero agradecer ao povo de Afogados da Ingazeira por tudo que tem feito com o seu prefeito, pelo apoio, pela compreensão, por às vezes me procurar, não encontrar naquela hora que você queria, mas sempre encontrar alguém para estender a mão, ou lá em casa, ou numa das secretarias, a nossa equipe de governo que arregaçou as mangas. E agradecer a nossa bancada de vereadores que foram corretos, leais até agora, né, sem demagogia. Que Deus abençoe a todos. Agradecer, e está reforçado agora, né, com o nosso querido Pedrinho, agradecer a dona Maria Helena, a Lucinalva, a Janice, a Lourdes Leandro, a Lurdinha, todos que aqui ligaram, meu querido amigo, irmão Luciano Gomes, que ajudou tanto nessa construção do bem do povo da zona rural, né, Luciano, que contribuiu bastante. Muito obrigado, meu querido amigo, irmão, companheiro. Eu só quero agradecer, pedir a Deus que nos dê saúde, né? Porque coragem ele sempre nos deu. Eu preciso de muita mais saúde ainda, porque eu estou animado ainda. Eu ainda tenho coragem. Eduardo ensinava a gente, só não dê intimidade a problema. Não fique brincando com ele, vá para cima dele. Então a gente tenta encarar, mas não é sozinho. É com a graça de Deus, com a equipe e com a população. População que vem nos ajudando, que ama essa terra, que gosta desse lugar, independente de cor, de religião, de partido, de qualquer natureza, que sabe que o nosso esforço, nossa dedicação é de corpo e alma. É um povo tão bom, Nil, que, por exemplo, estava essa dificuldade do parque, e bota lá, bota cá, e eu estava convencido, depois que eu estudei, escutei o povo, eu digo que ele vai para o centro da cidade, para o lugar que sempre foi. Está aí as crianças felizes, os pais, as mães, do mais novo ao mais velho, dizendo, aqui é o lugar, é a tradição. Até o mais idoso diz assim, eita, meu tempo que eu estava vindo aqui na roda gigante, Fernando Mendes cantando naquela cadeira de roda e tal, aquelas músicas, né? Então, quer dizer, até o mais, o cabelo branco, o mais coroa, né? Tá matando a saudade. E sua criança num lugar de segurança, se divertindo. 11 horas da noite na fila ainda para ir para os brinquedos. A praça iluminada, ornamentada e a nossa igreja. Né? Muitos disseram, mas patriota, você está em crise, você não vai botar iluminação na igreja esse ano. Eu disse, Sandrinho, minha perriana, eu disse, não, vamos, rapaz, tenha calma. Diga, meu querido padre Josenildo, aqui eu quero agradecer também a compreensão e o apoio da igreja e da Rádio Pajeú. Né? O Josenildo teve uma posição muito firme de apoio para botar o parque, e doido por a iluminação, eu digo, tenha calma que a gente chega lá. E está aí essa maravilha, essa coisa que dá alegria, que é autoestima, né? Para a gente ter uma verdadeira festa de rua e festa de ano, para não ficar trancado em casa. E um showzinho simples, humilde, mas bastante interessante, com a tema adulta e com uma banda para os jovens também. Então, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Nil, pelos serviços prestados na Rádio Pajeú. Deus lhe trouxe de volta com saúde, né, bonzinho, porque às vezes a gente vai mexer, né, vai mexer num cravo, numa espinha e dá uma besteira. É. Quanto mais no negócio do joelho, né, inflame, lá e vai, mas você é um patrimônio da nossa terra e da nossa região, companheiro. Sei que não é fácil a sua missão como gerente e como comunicador, líder de audiência, formador de opinião. Às vezes a gente se zanga com você, você se zanga com a gente, mas no fundo, no fundo, a gente tem muita amizade, respeito e consideração, porque você está prestando um serviço ao povo. Que Deus abençoe a todos, que 2015 seja melhor do que 2014 e as bênçãos em todos os lares da nossa região. Muito obrigado.
E assim a gente fecha o último debate das 10 de 2014. O debate das 10.